Tá. Mas temos um interesse grande, senadora, e eu estava falando aqui, no, por exemplo, no Inova Saúde, que é um grande programa de apoio à inovação na área de saúde. Novas vacinas, novos medicamentos de rota biotecnológica e também o desenvolvimento da indústria de equipamentos hospitalares e outros equipamentos para a saúde.
Acertar com a Anvisa para melhorar a agilidade.
Então, temos trabalhado em conjunto, esperando que eu tenho a expectativa de que os processos sejam mais ágeis. Não é? Aqui nós recebemos uma demanda bastante forte, não é? Eu quero mostrar aqui, por exemplo, recebemos uma demanda de 4,9 bi, não é? De projetos, não é? Estamos selecionando, agora no início de setembro vamos passar a etapa de contratação dos planos de negócio. Eu queria chamar a atenção também para o esforço que será feito do projeto Inova Agro, porque pretendemos reforçar a capacidade de inovação do sistema agropecuário brasileiro, né? Fazendo avançar a tecnologia tanto no lado dos equipamentos, quanto no lado da química voltada para a agricultura, quanto no lado da genética e da biotecnologia aplicada à agricultura. Tanto para o desenvolvimento genético de novos plantéis para várias áreas, né, começando desde a piscicultura até as áreas de grande potencial que o Brasil nunca olhou com a devida atenção, né, aquicultura e piscicultura. Nós temos uma avicultura muito avançada, né? Temos um processo de intermediário na pecuária, etc., e temos algumas áreas das proteínas que nós precisamos impulsionar. Temos que olhar também toda a parte de reforçar e trabalhar em conjunto com os planos para o avanço da genética, para tornar a agricultura brasileira ainda mais competitiva. A agricultura brasileira é um grande ativo, um setor muito importante. Quero sublinhar o complexo aeroespacial e defesa, que é outro complexo muito importante, o complexo de energia, enfim. Esse é um programa muito importante e nós temos tido muito empenho e muito orgulho em melhorar esse programa. Já falei também sobre a nossa manutenção de índices elevados no Norte e Nordeste. O primeiro semestre aqui mostra o Sul e o Centro-Oeste também crescendo fortemente em função da safra agrícola. Um retrato da situação patrimonial do BNDES em 30 de junho, no balanço de 30 de junho. O banco alcançou ativos totais de 729 bilhões, crescendo em relação a dezembro de 2012. O patrimônio líquido cresceu de 49,9 para 55,1. O patrimônio de referência de 89 bilhões para 96 bilhões. O índice de inadimplência, que já era baixíssimo, caiu ainda mais, para 0,02%. O resultado líquido de lucro do banco nos primeiros semestres subiu de 2,7 bi para 3,3. Né? A rentabilidade sobre patrimônio líquido mantida num patamar muito satisfatório, e o índice de capitalização do banco, medido pelo índice de Basileia, está num patamar muito confortável de 15,8%, quando o mínimo exigido é 11%, a média do sistema nacional está em torno de 14,5%, então nós estamos com índice de capitalização adequado, conforme o nosso balanço recentemente publicado. Né? Temos também buscado avaliar a efetividade. Né? O banco tem mantido uma metodologia para cálculo da criação de empregos. Né? Nós temos mantido uma contribuição importante para a criação de empregos. Temos sido um fator importante para sustentar a formação de capital. A formação do investimento no Brasil está estreitamente correlacionada aos desembolsos do BNDES e até, em certos momentos, o BNDES contribui para, como aqui nesse período de 2009 e 2010, para recuperar investimentos, como nós estamos contribuindo nesse período para recuperar investimentos. Né? Fizemos uma série de testes e metodologia para mostrar a adicionalidade do papel do BNDES em termos de investimento, mostrando por técnicas de estimação econométrica, né, na ausência dos desembolsos do BNDES, o investimento seria muito mais baixo e, portanto, e ao contrário, os desembolsos do BNDES permitem incrementar o investimento no país com efeitos muito positivos. Né? E isso não é só, não somos nós apenas que dissemos. Né? Das 16 avaliações independentes publicadas na academia, no Brasil e no exterior, no período recente, 11 dessas mostram impactos positivos. 5 mostram impactos parcialmente positivos. Né? Essa bibliografia está disponível, ela poderá ser mostrada depois. Nós fizemos aqui uma avaliação de custos e benefícios da presença do BNDES em relação aos recursos públicos. Né? Tomamos como base um cálculo da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda sobre o volume de subsídios implícitos nos créditos ao BNDES em 2012. Esses subsídios teriam alcançado 12,6 bi, né, representando 0,29 do PIB. Considerando que o BNDES pagou tributos e dividendos, né, ao Tesouro Nacional, né, que devem ser deduzidos desse valor, e considerando, numa metodologia muito conservadora, o acréscimo de investimentos é viabilizado pela ampliação dos recursos do BNDES. Realmente é uma conta muito conservadora. Um acréscimo de investimentos, um adicional de 8 bilhões em 2012. Considerando que o investimento gera mais renda, usando um multiplicador muito conservador, um acréscimo de PIB de mais 12 bilhões, com a carga tributária média federal de 20%, arrecadou mais 2,4. Ou seja, o efeito líquido é positivo para as finanças públicas, considerando todos esses efeitos. Não é? Isso é importante, porque a avaliação crítica só considera o lado do custo, não considera o lado dos benefícios. E é preciso considerar o lado dos benefícios também. É preciso considerar custos e benefícios da atuação do BNDES. Finalmente, queríamos mostrar também a importância do crescimento do setor privado, do crédito privado e do potencial do crescimento do crédito privado e do potencial do crescimento do mercado de capitais no Brasil. Veja que o Brasil, em termos de debêntures corporativas, ainda ocupa uma posição pequena comparado com países desenvolvidos. O mercado de capitais do Brasil tem um grande potencial para crescer e nós queremos ser uma mola propulsora e incentivadora do mercado de capitais. O mercado de crédito do Brasil também ainda tem muito chão para crescer e os bancos privados podem ocupar um lugar crescente. Né? Infelizmente, o custo do crédito privado, tanto a captação externa em reais ainda é alta e a captação local ainda é alta. Então, é preciso criar condições de estímulo ao desenvolvimento financeiro privado para que, no futuro, possamos compartilhar de uma forma mais equilibrada o papel de financiamento de longo prazo entre BNDES e o sistema financeiro privado. O BNDES tem sido um fator de desenvolvimento do mercado. Temos buscado trabalhar, propor reformas, propor iniciativas e concretizar iniciativas de trabalho conjunto com o mercado. Quero lembrar, entretanto, que vários países importantes, inclusive a Alemanha, têm banco de desenvolvimento. Eu mostrei que o KfW alemão é um banco que tem uma carteira de 15,5% do PIB alemão, talvez o maior dos bancos em termos de carteira de crédito, e representa 12% do crédito total. O BNDES, em termos de carteira sobre PIB, perde do banco chinês e perde do banco alemão. Em termos de crédito, participação no crédito, o BNDES é maior porque o crédito, o sistema bancário privado brasileiro ainda não cresceu o que vai crescer no futuro. À medida que o sistema bancário privado cresça e ocupe o espaço que ele tem potencial para isso, nós vamos nos aproximar de participações similares ao que ocorre em outros países desenvolvidos e em desenvolvimento que têm grandes bancos de desenvolvimento. E esses países que têm grandes bancos de desenvolvimento têm um ativo importante. Ter grandes bancos de desenvolvimento significa poder compartilhar banco público e banco privado um mix mais eficiente para enfrentar crises cíclicas, enfrentar dificuldades na economia. Porque quando os bancos privados estão, em geral, numa situação de defensiva, é possível que os bancos públicos contrabalancem e vice-versa. Não é? Em momentos de forte expansão, os bancos públicos podem manter uma atitude mais moderada e deixar que os bancos privados se expandam. Então, essa combinação de banco público e banco privado é uma combinação vitoriosa na Alemanha, parece vitoriosa também na China e, para o Brasil, parece uma combinação adequada. Confiamos que a parcela do mercado de capitais vai poder crescer. Hoje, uma parcela importante do financiamento depende do BNDES, que é aqui a parte azulzinha, não é? Lucros retidos, retorno, lucro das empresas, BNDES e mercado. Não é? Essa é uma combinação que nós queremos compartilhar. Muito bem, essa é a agenda da instituição e eu espero estou disponível para responder a questões, né, dos senhores. Muito obrigado.
Agradeço, presidente do BNDES, sou Luciano Coutinho, e vamos agora à fase dos questionamentos por parte dos senadores. Por sugestão do senador Francisco Dornelles, nós vamos fazer bloco de 3 senadores. Primeiro inscrita a senadora Ana Amélia, depois o senador Álvaro Dias, depois o senador Francisco Dornelles. O segundo bloco estão inscritos o senador Cristóvão Buarque, senador Ricardo Ferraço e senador Pedro Táxi. Antes, eu queria citar aqui a presença dos deputados César Conalgo, do PSDB do Espírito Santo, e Carlos Roberto, do PSDB também de São Paulo. Muito obrigado pela presença. Passo imediatamente a palavra para a autora desse requerimento de convite ao presidente do BNDES, senadora Ana Amélia.
Caro presidente Lindbergh Farias, caro presidente doutor Luciano Coutinho, caros colegas senadores e senadoras, deputados presentes, convidados que vieram assistir essa audiência aqui. Assessoria também do doutor Luciano Coutinho, que está aqui. Teria muita coisa para tratar da exposição feita pelo presidente Luciano Coutinho, mas eu prefiro me ater aos termos do requerimento em função do interesse da matéria. Aliás, o requerimento baseava nas questões provocadas pela situação que está o grupo EBX, e hoje ainda temos mais uma informação sobre a decisão da ANP, Agência Nacional do Petróleo, que rejeitou os planos da OGX de Eike Batista para perfurar alguns poços de Tubarão Azul. Fonte do governo, o plano de desenvolvimento do campo estava sob análise da equipe técnica da agência reguladora para determinar sua viabilidade econômica após uma queda na produção. Após a redução significativa da extração de petróleo em Tubarão Azul nos primeiros meses do ano, a OGX informou ao mercado que deixaria de investir no aumento da produção no campo, pedindo autorização da ANP para reduzir o ritmo exploratório. Apenas para dar a ideia da situação difícil que está este grupo, a produção em mar da OGX ficou estagnada em 10 mil barris por dia, na média entre agosto e dezembro de 2012, subindo para 13,2 mil barris em janeiro de 2013 e despencando para 1.800 barris diários em abril. A companhia amargou prejuízo de 4,7 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano. Caro presidente, as questões que eu vou levantar por Vossa Excelência, e até foi motivada por isso, inspirada por isso, o jornal O Estado de São Paulo, no último dia 15 de julho, publicou uma matéria denunciando a concessão de alguns privilégios, na visão do jornal, a empresas do empresário Eike Batista. Segundo a publicação, os contratos firmados entre o BNDES e o Grupo EBX foram alterados para beneficiar o devedor. Não foram apenas as alterações posteriores que chamaram a atenção. Entre outros aspectos, a reportagem afirma que foram aceitas garantias em ações das próprias companhias ou bens que ainda seriam adquiridos. Penhor de ações das próprias companhias, cartas de fiança assinadas por empresas do grupo e bens que ainda seriam comprados estão entre as garantias ofertadas pelo grupo EBX. Em resposta, nota do BNDES alega que a estruturação de garantias também foi feita com o rigor usual adotado pelo BNDES em todas as suas operações, obedecendo às melhores práticas bancárias. Diante dessa resposta do banco, eu indago a Vossa Excelência. É usual receber como garantias em uma operação ações e cartas de fiança do próprio devedor? Além do BNDES, outras instituições financeiras se valem dessas práticas? Elas são usuais também entre bancos privados ou só os bancos públicos aceitam esse tipo de garantia? Em caso afirmativo, o que aconteceria em caso de inadimplência do devedor, considerando que as ações das empresas do Grupo EBX têm sofrido forte desvalorização na Bolsa de Valores? No seu valor atual, essas ações são capazes de cobrir os valores devidos pelas empresas de Eike Batista ao banco? O que ocorrerá se as perdas se aprofundarem ou se o banco precisar alienar as garantias no mercado acionário? Que outras garantias o banco obteve e qual seria a eficácia dessas garantias em uma situação de inadimplência das empresas do Grupo EBX? A mesma nota, a imprensa divulgada pelo banco, o BNDES, registra que o investimento total da BNDES Par em empresas do Grupo EBX representa apenas cerca de 0,6% do total do ativo da subsidiária do BNDES. No entanto, o BNDES efetuou outras operações de crédito em favor das empresas do Grupo EBX no valor que supera 10 bilhões de reais. Recentemente, o governo federal publicou a medida provisória 618, que, entre outras medidas, autoriza a capitalização do banco em 15 bilhões de reais com recurso do Tesouro Nacional. Frente a esses números tão expressivos, eu pergunto ao presidente também: qual é o impacto potencial de eventuais perdas nas operações realizadas com o Grupo EBX nos indicadores de Basileia do BNDES e, portanto, sua capacidade de empréstimo? Há estudos da área de crédito do banco sobre a possível redução do patrimônio de referência do banco? Quais são os resultados dessas simulações, se é que elas foram feitas? Existe algum compromisso do Tesouro Nacional em auxiliar o BNDES em caso de inadimplência das empresas do Grupo EBX, mesmo ao custo de elevar ainda mais o endividamento público federal, como tem acontecido nos últimos anos? Caso a situação das empresas do Grupo EBX se agrave, o banco considera a possibilidade de buscar uma reestruturação societária para evitar um estado de insolvência? Seria viável o afastamento do acionista majoritário, Eike Batista, do controle e a nomeação de outros sócios diretores para as empresas, um processo, por exemplo, de intervenção? Que alternativas o banco tem para capitalizar e reorganizar as empresas de forma a salvar os recursos públicos investidos nos negócios do Grupo EBX, no caso de uma possível falência? O banco teria poderes para exigir essa reestruturação, se necessário? Então, essa é uma das questões que eu levanto à Vossa Excelência, lembrando também que houve uma questão, é saber se o BNDES, como grande investidor nas empresas do Grupo EBX, se valeu em algum momento das análises de risco feitas pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, para definir pela concessão desses referidos empréstimos. Então, eu queria, de Vossa Excelência, saber a respeito dessas questões e deixaria as demais questões para abordá-las convenientemente conforme as suas respostas. Essas são as minhas. Aqui teria ainda mais a questão relacionada à lucratividade. Embora tenha alcançado um lucro líquido de 3,3 bilhões no primeiro semestre do ano, 24,4% mais do que obteve na primeira metade de 2012, o BNDES vem sendo forçado a absorver os resultados negativos das empresas nas quais aplicou quantias muito altas nos últimos anos, segundo o editorial do Estado de São Paulo, de segunda-feira, 26. A desvalorização das ações dessas empresas está obrigando a BNDES Par, seu braço para operações de participação de capital de companhias privadas, a registrar pesadas baixas contábeis, o que vem comprimindo, aliás, melhor dizendo, seus lucros. Qual a estratégia do banco para continuar ampliando os investimentos, atraindo capital externo, sem sobrecarregar o Tesouro Nacional, em última análise, os contribuintes? Obrigado.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Passo a palavra ao senador Álvaro Dias.
Senhor presidente, senhor Luciano Coutinho,